Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Coordenador de Investigação Criminal da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, o Dr. Pedro Miguel Pratas Fonseca, a mobilidade e a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Como sabe, esta é uma reunião que decorre no âmbito de um grupo de trabalho criado no seio da primeira comissão para o acompanhamento da aplicação das medidas políticas e legislativas de combate à corrupção, designadamente de monitorização de todo o pacote legislativo aprovado ainda nas legislaturas anteriores, também que decorreu de uma comissão eventual para criar medidas, pacotes legislativos de combate à corrupção. Nós já tivemos cá connosco o Sr. Procurador Dr. João Botelho de Melo, que nos veio falar do ponto de vista do prisma do Ministério Público sobre a forma como este pacote legislativo aprovado veio ou não melhorar aquilo que é o combate no dia-a-dia à criminalidade como esta, que aqui nos traz, designadamente o combate à corrupção, e hoje aquilo que procurávamos, agradecendo mais uma vez a sua presença, era o prisma da Polícia Judiciária sobre esta matéria. Bem sabemos que pouco tempo passou ainda desde a promulgação das leis, mas, na verdade, aquilo que nós pretendíamos era uma visão prática daquilo que são os problemas no dia-a-dia, daquilo que são os anseios também, mas, no fundo, da aplicabilidade prática deste pacote legislativo e de eventuais alterações que possam ter que se vir a ser produzidas. Agradecendo a sua presença, não sei se o Sr. Doutor queria fazer alguma intervenção inicial, se não, poderia até passar a palavra ao deputado Filipe Neves Brandão, do Partido Socialista, para colocar alguma questão que ache pertinente. Se o Sr. Doutor tiver alguma intervenção que queira fazer inicialmente, como entender?
Não necessariamente, se calhar depois na sequência da... aproveitarei para desenvolver...
Para discorrer. Mais a... Sim, senhora. Sr. Deputado Filipe Neves Brandão.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecer a sua presença. Interpelação propriamente dita, não terei, até pela própria natureza deste trabalho. Posso é fazer muito sinteticamente um outro enquadramento. Apenas para referir que, ainda durante a anterior legislatura, foi a sequência da criação de uma comissão eventual para o acompanhamento do fenómeno da corrupção, feito um trabalho profícuo e bastante aprofundado, com a presença com a presença do professor Figueiredo Dias, entre outros insignes penalistas, relativamente a toda esta problemática. E uma das questões que consensualizámos, aliás, um dos méritos desta comissão foi precisamente a consensualização de todas as matérias, é que um dos óbvios que nós, enquanto legislador, temos é a pecha de não monitorizarmos as consequências das alterações legislativas e, portanto, uma das consequências e das conclusões dessa comissão foi que nascesse este grupo de trabalho no sentido de, em permanência, ir acompanhando aquilo que são repercussões dentro dos operadores judiciais ou dos órgãos de polícia criminal relativamente a estas matérias. E, portanto, é esse o momento em que estamos. Já passou praticamente um ano sobre a entrada em vigor da maior parte dos diplomas. Alguns foram, mais do que ninguém poderá testemunhar seguramente, nomeadamente a derrogação completa do sigilo bancário, portanto, as implicações que isso seguramente não terá deixado de ter sobre o sucesso de algumas investigações criminais. Mas a verdade é que, concluindo, e todos nós reconhecemos que uma das grandes, ou melhor dito, um dos grandes óbvios ao sucesso de muitas investigações está ao nível dos recursos disponíveis para a investigação. Isso, obviamente, nós temos consciência disso e, portanto, também, provavelmente, não deixará de fazer alguma alusão a isso. Mas, do ponto de vista legislativo, se, entretanto, está detectado alguma incongruência alguma lacuna que possa comprometer aquele que é o resultado primacial das leis, portanto, que foram objeto da decisão desta Assembleia, nomeadamente, só para dar um título de exemplo, na anterior audição tivemos a opinião do Sr. Procurador relativamente à redação do tipo legal do crime urbanístico, portanto, se estava adequado ou não. tinha uma opinião que penso que terá evoluído na, o seu procurador, penso que terá evoluído na sequência do, de, do diálogo que entretanto se encetou. Não, tem, indireto, quer dizer, não é possível. E isso, aliás, foi um dos contributos do professor Figueiredo Dias. Um crime daquela natureza não pode ter, não pode ter uma natureza negligente, sob pena de comprometer totalmente o dever de uma autarquia, atendendo a miríade de assuntos. Portanto, era a sugestão que tinha, podia-se alargar, portanto, foi uma opção do legislador. Mas, portanto, muito, muito sinteticamente era isso. E, portanto, não era propriamente uma interpelação, era no, o que se visa, e aliás, só complementando só a intervenção do Sr. Presidente, com a total informalidade, e, portanto, o que se procura com isto é uma total informalidade, porque o trabalho formalmente adequado à produção legislativa já foi feito, é precisamente nós termos consciência, porque, uma vez que o escopo partilhado por todos é dar eficácia ao combate à corrupção, é um trabalho inacabado, nós sabemos, mas do ponto de vista legislativo, sendo certo que todos reconhecerão que muito foi feito, aliás, especialistas dizem que do ponto de vista legislativo Portugal terá ido, aliás, penso que são as palavras exatas da mestre Cláudia Santos, Portugal já foi no, ao máximo que poderia ir sem violação de princípios constitucionais nesta matéria, mas de qualquer maneira do ponto de vista operacional e a opinião de alguém que quotidianamente lida com questões que têm a ver com a aplicação prática da lei e, portanto, o feedback de vossas leis será seguramente importante para o devido destes trabalhos e concluía reiterando o meu agradecimento pela sua disponibilidade e antecipadamente pelo contributo que nos dará.
Então, em primeiro lugar, compete dizer aqui que é, enfim, com todo o prazer pessoal e institucional que estou, enfim, na Casa por Excelência de Criação Legislativa a fazer monitorização da aplicação de medidas, o que de facto é logo um primeiro bom passo e algo atípico, digamos assim. Elas são monitorizadas nas casas do direito. Eu ainda este fim de semana, na clássica, no contributo que dou a uma pós-graduação, estivemos a debater precisamente o caráter profícuo ou não da aplicação de algumas destas medidas e, portanto, não o monitorizar e não o debater na casa que produz essas leis parecia até uma incoerência. De qualquer maneira, queria dar conta de que estou nomeado, designado para este grupo de acompanhamento com bastante agrado. É sempre bom ter a oportunidade de dar feedbacks, enfim, de quem na prática e no seu trabalho pragmático do dia-a-dia tropeça nas dificuldades dos instrumentos que tem. De qualquer maneira, como introito, eu gostava de vos dar conta, até acima de tudo por uma razão de honestidade intelectual absoluta, de vos dar conta de que não sou nada partidário do choro pela falta de instrumentos. Não, na minha perspectiva, nenhuma razão para carpir, digamos assim, a falta de instrumentos. E há provas que são o paradigma disso mesmo. Mesmo em áreas de aparente caráter impenetrável, como ainda recentemente algumas das investigações que foram desenvolvidas, leia-se, por exemplo, a questão da investigação aos serviços de informação, eu tenho a responsabilidade de coordenar toda a secção que trabalha exclusivamente com o DIAP de Lisboa e, enfim, com a informalidade que esta reunião pressupõe, gostava de vos dizer precisamente isso. Seja nas áreas, às vezes, mais difíceis em termos de digamos assim, de investigação, seja nas áreas aparentemente mais fáceis, aquilo que eu diria como ponto de partida é que os instrumentos existentes são enormes, se quiser. O período de maturação, o período, digamos assim, de pacificação doutrinária e jurisprudencial é que é...
Quando fala em instrumentos, estamos a falar
Estou a falar de direito adjetivo. Mais até do que percebi agora, a ordem de trabalhos para hoje mais limitada ao direito substantivo. Mas eu vinha muito mais entusiasmado.
Sim, claro que sim, mas claro que sim.
Ótimo, ótimo. Ok. E eu acho que é obviamente que esta troca de impressões é muito útil nesta perspectiva, porque E adianto já também que não vinha nada vocacionado para o debate da falta de meios. Eu acho que este tipo de grupos, ainda que informal, deve ter um caráter um bocadinho mais construtivo. Ou seja, eu diria que eu tenho 22 anos de Ministério da Justiça, os últimos 14 na investigação criminal e com responsabilidades de coordenação. Eu diria que o problema essencial é a da pacificação dos instrumentos. Ou seja, aquilo que dizia há pouco, mesmo em termos doutrinários e do seu estudo doutrinário e depois da sua aplicação jurisprudencial, ainda que antitética e que depois leva a um determinado acerto, eu acho que o problema essencial, enfim, não é só para os práticos especializados nas matérias, eu diria que o homem médio tem esta sensação da proliferação, às vezes a mais. E isso é contraproducente, a meu ver. O que é que acontece? A 32 de 2010 e a 41 de 2010, enfim, como diplomas de direito substantivo, eu diria que no último ano de aplicação, em pleno, não é tempo suficiente para estarmos hoje aqui a debater se o recebimento indevido de vantagem foi um salto qualitativo, se a violação de regras urbanísticas foi já um salto qualitativo, porque isto nem sequer é um período normal, digamos assim, de instrução de um processo que levasse à investigação de um qualquer tipo desta natureza. Portanto, é talvez prematuro estarmos aqui hoje a debater este salto qualitativo que as leis representaram. Obviamente que elas dão outro enquadramento e alargam o horizonte, o que na aplicação dos instrumentos, a que já vou fazer alguma alusão, há aqui uma vantagem notória da investigação. Agora, para terem uma ideia daquilo que vos estou a tentar transmitir, por exemplo, a Lei 5 de 2001, que é, a meu ver, a grande viragem da atribuição de meios excepcionais de combate a este fenómeno económico-financeiro, para além dos outros que estão no catálogo, que primeiramente, ainda antes desta última alteração ao regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, é o primeiro marco de aceleração da quebra de sigilo bancário, que era, digamos assim, um terror processual pelos saltos entre a proposta do OPC, a promoção do MP, a decisão judicial a nível da instrução, o retorno bancário da documentação, isto tudo num quadro de perícias financeiras que depois, enfim, levam o seu tempo. Logo ali à cabeça com a 5 de 2001, com a possibilidade de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, se bem me lembro, de registro de voz e imagem, já para não falar da inversão do ónus da prova ao nível da proveniência ilícita dos bens, mas isso já numa fase mais de julgamento, eu aqui queria só falar da fase que mais trabalho, que é de inquérito, mas isto para dizer que esse diploma está hoje na sua plenitude de aplicação. E eu podia dizer o mesmo, por exemplo, em relação ao regime jurídico das ações encobertas. Por exemplo, a 101-2001, quando se alterou o regime jurídico das ações encobertas, que por excelência se aplicava ao tráfico de estupefacientes, como era natural, e o catálogo passou a abranger quase todos os crimes económico-financeiros, aquilo que nós hoje notamos, porque são diplomas que exigem, por vezes, não a criação de estruturas, mas a adaptação das estruturas. Ter hoje, por exemplo, a possibilidade de atuar com uma ação encoberta, com agente infiltrado no domínio económico ou financeiro, é algo que eu diria que só muito mais tarde a aplicação daquela norma ou daquela lei permitiu que se desenvolvessem aptidões específicas e valências específicas para hoje podermos fazer coisas em termos de investigação que são bastante positivas. E eu, enfim, ia lembrando uma quantidade de alterações. Obviamente que a alteração ao regime jurídico das sociedades financeiras e instituições de crédito deu também um salto enorme ao permitir à autoridade judiciária, que no inquérito é o Ministério Público, pedir diretamente via Banco de Portugal, com a enorme vantagem da base de dados criada e que permite que não se passasse algo que eu diria que era quase surreal, uma coisa daliniana, que era ao fim de um ano, por vezes, um ano e meio, eu estar ainda a receber feedbacks bancários a dizer não é nosso cliente, é nosso cliente, mas foi extinta a conta há X anos, e portanto isto tornava as investigações desta área completamente intermináveis. Hoje há exemplos que não envergonham a investigação destas matérias, que em termos de timing, em termos de duração, eu diria que quase respeitam ou respeitam na íntegra o prazo de duração legal do inquérito. E em matérias tão complicadas, tão intrincadas, tão impenetráveis como o exemplo que há pouco vos dei. Como vos podia dar outros? Nós hoje, enfim, temos exemplos ao nível de entidades públicas que recentemente foram intervencionadas, ao nível do desporto, ao nível essencialmente do futebol, ao nível de serviços de segurança, a todos os níveis um pouco, enfim, de forma transversal, sem nenhum tipo de dificuldade. O problema essencial da aplicação dos instrumentos, mais de direito adjetivo, como vos dizia, tem a ver precisamente com o período de maturação. Eles podem ser conformados, ainda agora, por exemplo, tinha aqui a anotação da lei do cibercrime. Todos nós sabemos que hoje a alma da prática criminosa a este nível passa pela informática, pelos registros informáticos, pelos dados que ficam em suporte eletrónico, e a Lei 109 de 2009 veio criar uma espécie de Código de Processo Penal específico para a lei do cibercrime. O grande problema, por exemplo, que eu próprio não sei se o legislador antecipou, às vezes aqui parece-me que foi um pouco aprendiz de feiticeiro, que criou poderes que depois não conseguiu controlar. Ou seja, quando se criou essa lei, criou-se um rol de normas, estava-me a lembrar, por exemplo, do artigo 16 e 17, que criaram normas processuais específicas para aquele tipo de criminalidade, mas também para a recolha de prova informática, prova em ambiente digital. O que é que isto provocou? Que na investigação de todos os crimes económico-financeiros, designadamente a corrupção, a intervenção deste diploma, que parece um diploma avulso criado especificamente para o cibercrime, tem praticamente uma aplicação em todos os casos, quer pela intervenção do Ministério Público, quer essencialmente pela intervenção do juiz de instrução. Porque, enfim, hoje não há investigação de corrupção, como não há investigação de tráfico de influências, como não há investigação de participação económica em negócio, como não há investigação de outro tipo de crime desta área, desta natureza, que passa ao lado da alma informática, digamos assim, que é a praxis do nosso dia-a-dia. E isto para dizer que hoje, com os contributos que houve ao nível do SES, com os contributos que houve ao nível da doutrina nas várias escolas de direito pelo país, a conformação deste diploma, que tem apenas, eu sublinho apenas, 3 anos, nem chega a tanto ainda, penso eu, está hoje, digamos assim, pacificada. Ela é hoje utilizada com grande rigor, não provocando aqui um dano que é normalmente inerente à produção legislativa que cria dúvida, que é abrir portas escancaradas às nulidades e à invalidade da prova. E hoje eu diria que atuamos tranquilamente com estes instrumentos de trabalho, em abono da integridade e inviolabilidade da prova. Porque, enfim, mesmo ao nível tecnológico, a intervenção em determinados instrumentos informáticos requer um protocolo que esta lei veio exigir. Eu diria que antes dela as coisas eram um pouco mais casuísticas, ainda que, enfim, processualmente válidas, mas a exigência, por exemplo, da criação de protocolos que respeitem este tipo de diploma, tão rigoroso e tão minucioso, tem esta vantagem. Nós hoje fazemos intervenção no ambiente informático com uma legis artis, eu diria, quase que perfeita, sem nenhum tipo de dúvida ao nível da ingerência, na ingerência, por exemplo, em matérias de índole pessoal, onde aí a Constituição atua como proteção. Eu estou-me a lembrar de conteúdos de comunicações eletrónicas, de mails, de um registro de base pessoal, de dados de base pessoal, que podem estar até fora do âmbito do correio eletrónico e fora do âmbito das telecomunicações. E, portanto, tudo isto hoje é transparente, as regras do jogo vão-se, digamos assim, definindo de forma muito transparente. E, enfim, mesmo ao nível da obtenção dos dados, eu estava-me a recordar que amanhã, e para terem uma ideia do delay, quando saiu a Lei 32 de 2008, criou regras específicas quanto à obtenção de dados de comunicações eletrónicas produzidas pelas operadoras. E definiu coisas tão simples como o prazo retroativo até onde eu poderei recuperar georreferenciações, elementos ao nível dos dados de tráfego, não de dados de conteúdo, mas de dados de localização, dados de tráfego, que são absolutamente fundamentais para este tipo de investigação. e que passaram a ter regras absolutamente claras e transparentes e, portanto, não há possibilidade de deixar ao operador a discricionariedade de arquivar ou não arquivar mais tempo, menos tempo, de, enfim, por sorte dos deuses, a investigação A, ter uma operadora que arquiva mais porque tem mais possibilidades logísticas, outra tem menos. Ou seja, o caminho, a meu ver, está a percorrer-se com passos muito seguros, muito sólidos. Acredito piamente que quer a Lei 32/2010, quer a 41/2010, ao nível dos titulares de cargos políticos, evoluirá no sentido desta sedimentação. É esse o sentimento que eu tenho, mas é esse o sentimento. Na minha unidade trabalham uma centena de pessoas. Obviamente que há debate, há briefing e há debriefing, e, portanto, nós avaliamos o próprio trabalho e a evolução do próprio trabalho que fazemos. E eu diria que nunca como hoje, numa altura em que, enfim, mediaticamente se fala muito de temas que, em termos investigatórios, são complexos. Parque escolar, PPPs, enfim, não queria estar aqui a pormenorizar, porque há N exemplos dessa natureza. Não, sim. E não venho devidamente mandatado para isso. Mas, de qualquer maneira...
Não é para levar ninguém.
Não, mas independentemente... Mas independentemente disso, podia falar em termos futebolísticos, não queria ser sectário, podia falar dos serviços, de informações, podia falar de N casos, uns que não aconteceram ainda, outros que já aconteceram. Aquilo que eu vos queria dizer é que hoje estamos com a tranquilidade de quem tem ao dispor os instrumentos capazes para lutar contra esta realidade. Também não tenho nada aquela visão, que eu acho que é, enfim, uma visão um bocadinho radical, de que da generalização apressada, de que temos um país fortemente corrompido ou com uma propensão para a corrupção. Além disso, a corrupção aparece num quadro de criminalidade económico-financeira, e sempre foi essa a visão que tive, que é uma visão que decorre da minha prática profissional, como instrumento, como meio, não como um crime-fim, digamos assim. E, portanto, por vezes, não é sopesado da melhor forma. Obviamente que eu sei que é o mais apelativo, muitas vezes o projeto final, o objeto final, passa por utilizar um crime instrumental, um crime meio, mas vincando ainda assim a importância que tem este crime, que, enfim, é fundamental à preservação dos pilares elementares de um Estado de Direito, como toda a gente reconhece, portanto isto é uma verdade quase axiomática, mas no fundo o que vos queria transmitir com esta vontade é que estou perfeitamente, pessoal e institucionalmente, perfeitamente tranquilo com o número e com a quantidade e com a qualidade de instrumentos que neste momento tenho à disposição. Mesmo com algum tipo de diplomas, como repristinei, que são praticamente históricos, e esses são os melhores instrumentos. Quando a Lei 3694 permitiu fazer uma triagem, através das averiguações preventivas, que na altura deram alguma polémica, até com a questão da intervenção do Tribunal Constitucional, que numa primeira fase não a admitiu em termos constitucionais, e numa segunda fase já a admitiu forma à Constituição, a 3694, esta lei que designadamente prevê a possibilidade de averiguações preventivas, é tão fundamental quanto isto. Hoje é um instrumento que eu diria o mais importante na análise da denúncia difusa, anónima, com capa, e que em alturas muito específicas do nosso calendário, até do calendário político, que é quando proliferam essas denúncias, seja a nível central, local, até principalmente a nível local, a nível autárquico, em que parece que temos o país virado do avesso e somos todos inquinados pela doença da corrupção. Nós temos hoje instrumentos bastante sólidos para permitir separar o trigo do joio. E quando nem sequer há uma notícia de crime com factos concretos ou concretizáveis e há a utilização ou a tentativa de utilização do sistema judicial para fins um bocadinho iníquos, que normalmente depois andam associadas a uma primeira página no dia a seguir, independentemente da sustentação que tem esse tipo de denúncia, nós hoje temos instrumentos que, ao fim destes anos todos, representam, enfim, eu diria quase uma estrela na possibilidade que a polícia tem de não alinhar a polícia e o Ministério Público, a polícia judiciária no caso da corrupção e o Ministério Público, de não alinhar por caminhos persecutórios sem nenhum tipo de sustentabilidade. A questão da última alteração ao Código Penal, eu diria que não é hoje o timing para podermos debater esse caso, porque eu duvido que em consciência, não é uma questão de ser em consciência, que materialmente existam casos já julgados, com trânsito em julgado, com um percurso investigatório, acusatório, que seja de alguma forma suscetível de supervisão ao nível da aplicação destes instrumentos, que se possa estudar, digamos assim, que se possa estudar. Relativamente às áreas excepcionais, há só bons exemplos. Reparem que, por exemplo, paredes meias com o fenómeno da corrupção desportiva, nasceu uma coisa que é pioneira e que nos colocou, por exemplo, como um dos países principais no combate a essa matéria. A luta contra o doping, por exemplo. E quando saiu a lei 27 de 2009, a primeira ponderação que fizemos foi no contributo que ela adicionou à questão da corrupção desportiva e da deslealdade no desporto, etc. Essa lei, inclusivamente, sei que está agora em contexto de melhoria, se bem percebi, até porque sou representante também na Comissão Nacional Antidoping, e é mais um instrumento nessa matéria, à par da legislação que em 2007 saiu, precisamente para punir a corrupção desportiva. Uma área que também precisa ainda de algum desenvolvimento, e não tem nada a ver com os instrumentos, tem a ver talvez com intelligence, se quiserem, com a facilidade de entrarmos nesse tipo de setor, de nos adequarmos ao setor privado, e até mais do que ao comércio internacional. O diploma da corrupção no setor privado e no comércio internacional atira-nos para uma realidade que para nós era no início um bocadinho contra a natura. Obviamente que nos sentimos mais à vontade na análise do fenómeno no setor público. Portanto, naturalmente, a nossa história de abordagem do fenómeno era mais ao nível das entidades públicas, centrais, locais, enfim, periféricas. Ao nível da 41-2010, eu tenho só uma perplexidade que, confesso, enfim, não sei se escolho aqui nesta reunião, mas não me ia dispensar de a mencionar. Porque já conversei com ela em alguns workshops, em alguns debates sobre a matéria, e quando a 41-2010 saiu, já agora, se me permitem, ela tinha portanto, ao nível das alterações produzidas, uma que não era completamente perceptível. Tinha que ver com, portanto, quando a 41-2010 alterou o artigo 17, precisamente, a joia da coroa, a corrupção passiva a este nível, no número 1, pune o titular de cargo político ou de alto cargo público, onde eu diria que mais facilmente tropeçamos neste tipo de fenómeno, e no número 2, quando se fala de uma corrupção passiva, que aparentemente é para ato lícito, digamos assim, há apenas uma menção a titular de cargo político. E, para um incauto que ainda não viu os trabalhos preparatórios, que não os estudou para perceber qual é a teleologia da norma, a minha primeira perplexidade é porque é que, no número 2 da corrupção passiva da Lei 41-2010, que altera a criminalização de titulares de cargos políticos, titulares de cargos políticos, porque é que ao nível da corrupção passiva, que é o crime por excelência desta panóplia, o número 1 refere o titular de cargo político ou de alto cargo público, que no exercício das suas funções, portanto, atente contra os deveres do cargo. No número 2, onde se pune, não tem o alto cargo público, onde eu diria que por natureza, mas enfim, aí confesso-vos que também não fiz um estudo mais profundo do que os debates normais, e pode haver uma razão de ciência.
Na redação final.
Como a lei é de 2010, eu tenho ouvido, sim, não é? Mas isto, enfim, porque na aplicação desta norma...
A questão é esta, e já aproveitando enquanto discorre sobre isso, já na aplicação da lei sentiu essa necessidade, o facto
de inexistir essa menção ao alto cargo público.
É assim,
já criou alguma complicação do ponto de vista da investigação, da operação prática? Mas é
o
suficiente
para poder... Claro. O problema é antecipar, o problema. O que é que vos quero transmitir? O que é que vos quero transmitir? Obviamente que esta situação 17. É o 17 da 41-2010. Este artigo acredito que tenha já tido até algum tratamento doutrinário. O professor Damião da Cunha não sei se o abordou nesta perspectiva, mas eu tinha duas notas até a propósito dessa alteração. Uma delas foi no SES, precisamente. E enfim... Se calhar passou-lhes e eu também não sei exatamente já onde é que me surgiu esta matéria. Não sei se foi em algum congresso de investigação, se... não venho aqui também, obviamente, enfim, na qualidade de acionista do titular de cargo político, não é esse o caso, mas queria dizer-vos com esta frontalidade que a aplicação de um diploma desta natureza, numa altura em que tanto se aborda a questão da gestão pública da coisa pública, era perfeitamente natural que o fenómeno da corrupção passiva pudesse ocorrer ao nível do alto cargo público com a definição que a lei lhe dá. Mais até do que do titular de cargo político, uma vez que estamos a falar do prático, de quem gera a coisa. E quando estamos ao nível do ato lícito, que por vezes é isso que ocorre, por vezes é, digamos assim, quando há uma dificuldade em tipificar ou conseguir reunir prova consistente que o ato é ilícito e andamos ali numa linha de fronteira, a situação acaba por resvalar para o ato lícito. E quando pretendemos uma aplicação dessa natureza, ainda por cima com uma pena de prisão de 2 a 5 anos, enfim, não estamos propriamente a falar de minudências, tropeçamos nesta aparente lacuna. Portanto, eu estou a dizer isto com a salvaguarda de que pode haver aqui uma razão de ciência legislativa ou de sistema que eu procurarei analisar. Até hoje, confesso-vos que não vi ainda a justificação para este cenário que vi aqui na Lei 41/2010. Enfim, de qualquer maneira, o objetivo não era vir fazer aqui nenhum debate doutrinário.
Mas o objetivo destas audições é precisamente também isso.
Sim.
Isto é gravado, não é? Isto é a coisa que eu pedi ao faz a gravação.
Sim. Não, estava apenas a dizer que, como todas estas leis foram aprovadas por unanimidade e com uma ampla participação e depois acompanhamento na redação, só não anuo de imediato essa conclusão, porque pode haver um outro, mas não estou a ver qual. Porque do ponto de vista da corrupção para atos lícitos, também foi precisamente aí que também foi criado o crime do recebimento indevido de vantagem, também para atalhar as eventualidades de poder não estar subsumido no outro tipo. Mas não prejudica de facto essa disposição. Portanto, a existir, manifestamente, terá sido na...
Mas é curioso, porque eu acho que nem o professor da minha opinião fala nisso.
Não fala, não, e o tal...
O
opúsculo do SES que se debruçou sobre esta reforma, e aliás critica uma série de disposições, etc., passou ao lado desta. Portanto,
isto é uma visão de um prático, não, mais direto ao assunto, daí, não é tanto teorética.
Não, mas portanto, é exatamente esse o assunto.
Daí a grande vantagem destas audições.
Quando há pouco me questionava se tinha sido já ser detectada uma falha numa investigação, é manifesto, quer dizer, o primeiro titular de alto cargo público, seja subsumido a esse tipo, vai dizer não, porque é que se o legislador quisesse, estava no número 1, não estava no número 2.
E eu gosto de antecipar. Exato. E isto é de formação profissional, eu gosto de antecipar esses problemas para poder estar à vontade com a questão da utilização dos instrumentos. Relativamente, aqui só uma última nota, porque de facto, enfim, a minha intervenção aqui vinha com este alinhamento. Era, no fundo, mais do que problematizar os instrumentos, porque eles têm, de facto, evoluído ao nível da aplicação e da maximização e da potenciação da investigação. Isso é, para mim, uma verdade, enfim, lapaliciana. E os vários casos que têm surgido, há aqui também um caminho progressivo na investigação da corrupção, no número de casos que chega ao final com viabilidade acusatória, e eu quero me limitar a esta fase, porque não vou entrar agora no debate da terceira fase de julgamento, porque aí isso levava-nos para um outro debate, que é o da dimensão que em Portugal tem o princípio da imediação, mas aí já é outra matéria. De qualquer maneira, ao nível da primeira fase do inquérito, também não sou um partidário dos que alinham pelo garantismo, pelo caráter obsoleto dos instrumentos, pela necessidade de aumentar as penas, portanto, não, sim, sim.
Esse artigo 17 é o que altera os crimes particulares de...
Sim, dentro, portanto, da Lei 41/2010.
Sim. Não, porque o 373...
Não, aí não há problema. Sim. Aí não tem nenhum problema. Aí não tem nenhum problema. Só que este é específico. É uma legislação específica para os crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos. Eu já percebi. Não vale a pena. Não vale a pena.
Não é.
Portanto, não houve aqui nenhum interesse oculto. Sim. Portanto, nota-se que não foi por essa razão. Claramente. Só uma última nota, porque, enfim, conservação de dados gerados por serviços de comunicações, essencialmente eletrónicas. Nós temos hoje em vigor o Diploma 32 de 2008, que tem ali uma baliza que decorre da transposição de uma diretiva. O prazo legal que limita essa retrospectiva, digamos assim, é de um ano. É manifestamente curto nesta perspectiva. Nem todas as investigações nascem nesta matéria contra um sujeito processual definido, concreto, identificado ou determinado. O que significa que uma situação desta natureza, quando se procura repristinar uma prática reiterada, e que normalmente é uma prática reiterada, quando se procura colocar um determinado suspeito ou um determinado arguído dentro do local onde ocorreu, por exemplo, a entrega da peita, onde ocorreu a promessa do benefício, e quando se tenta repristinar toda essa situação, hoje a investigação da corrupção não aponta necessariamente para situações de flagrante delito, a não ser, eu diria, quase no limite da corruptela, quer dizer, se estivermos a falar a esse nível, claro. Quando falamos de investigação de corrupção, estamos a falar normalmente de backups. O que é que isto significa? Que este é, a meu ver, um dos instrumentos que vai trazer muitos problemas no futuro próximo, e que já está a trazer, e que limita grandemente o âmbito da atuação. Quando eu investigo um determinado setor, uma determinada entidade pública, e que sei que existe um problema, esse sim definido com objetividade, eu procuro saber em quem se concentra esse problema. Quem é, digamos, o corruptor passivo. Quando eu apuro quem é esse corruptor passivo, a Lei 32 de 2008 tem esta limitação, que é quase tenebrosa. É a possibilidade de, retrospectivamente, eu recuperar um ano, desde aquela data, todas estas comunicações com tudo o que são dados de tráfego, dados de localização, enfim, dados de base, esses seriam sempre recuperáveis, mas essencialmente dados de localização e dados de tráfego, não dados de conteúdo, porque esses decorreriam naturalmente depois da interseção que se fizesse. Isto é um instrumento que tem uma pecha enorme. Eu não tive oportunidade, antes de vir para esta reunião, em função até das vicissitudes que estiveram à volta dela, de confirmar se a diretiva que foi transposta impõe este prazo máximo. Portanto, fica esta ressalva. Se porventura esta diretiva...
Se é um ano.
Sim. Se porventura... Obviamente que eu admito que tenha havido aqui a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, etc, etc, etc. A grande questão é esta. Visto numa perspectiva absolutamente teórica, de recuperação de dados a um ano, isto é muito curto, digamos assim, em termos daquilo que muitas vezes a investigação necessita. E numa altura em que a investigação da corrupção tem revelado cada vez mais complexidade, leia-se mais rigor. Rigor no escamoteamento. Muitas vezes de peitas de feridas no tempo. A contrapartida invisível, que ou é um antecedente ou um consequente. Não é, digamos assim, uma troca direta em paralelo com o ato desenvolvido. Isto significa que muitas vezes, quando há a percepção que o crime ocorreu e quando a investigação é retrospectiva, digamos assim, este tipo de elementos probatórios de base documental, que muitas vezes são essenciais para contextualizar a posição dos intervenientes, a situação geográfica, a situação de comunicação, e confirmar tudo aquilo que em termos indiciários atestaria essa troca, tem aqui limitações terríveis. Muitas vezes este ano significa um período muito mais curto do que isso, e perfeitamente inócuo, digamos assim. Deparei-me com um caso concreto, neste momento, em curso, em que, enfim, sem especificar naturalmente, a prática dos atos de corrupção ocorria sempre na altura de férias, de maior disponibilidade dos autores destas práticas, que vão reincidir... Claro. Neste caso vai de férias. E, portanto, como implicava, digamos assim, alguma transversalidade geográfica, o período das férias era o período para algumas visitas. Nós estamos a entrar na época balnear. Se eu nessa investigação, e estou a falar em termos, enfim, figurativos, se eu quiser repristinar uma prática que esteve morta durante 10 meses, e isto acontece muito mais vezes do que aquilo que parece, por razões que são óbvias, se eu quiser repristinar a prática consumada que ocorreu na passada época balnear, eu tenho hoje, que nasceu a notícia do crime, a necessidade de cavalgar etapas de uma investigação que exigiria outra consolidação. Reparem que eu vou ter a intervenção do juiz de instrução. Eu tenho que ter uma proposta com consistência indiciária. O Ministério Público não me vai fazer uma promoção ad hoc e o juiz de instrução não me vai admitir a repristinação de um ano de dados desta natureza num processo que está ainda numa fase embrionária. E eu ainda não comecei a investigação e estou a ter já problemas bastante graves a este nível. Obviamente não me resta outra alternativa, neste caso, de esperar que haja reincidência e aguardar e fazer uma investigação não vocacionada para a investigação do que já aconteceu de forma credível, digamos assim, mas para aquilo que potencialmente irá acontecer. E aí tenho uma investigação que nasce para a investigação de um crime cuja notícia do crime é credível, é sustentada, mas impossível de investigar, eu terei um processo de inquérito que nasceu para a investigação de um crime putativo, ou pelo menos potencial, digamos assim. Mas isto tem a ver apenas com a questão deste prazo. Não tenho. É uma análise que, garantidamente, numa segunda reunião... Claro. Agora, garantidamente numa segunda reunião em que estas coisas estejam debatidas de forma mais, enfim, mais concentrada, farei necessariamente esse esforço. A minha percepção, enfim, e que é transversal à instituição, à Unidade Nacional de Combate à Corrupção e à minha unidade, que trabalha, digamos assim, especificamente com o DIAP de Lisboa, onde não é difícil imaginar que, estando aqui concentrada toda a administração central e alguma local também, mas onde estão a maioria dos serviços públicos, pelo menos aqueles de maior dimensão, é onde também trabalhamos os casos que nos dão também mais referenciais. E, portanto, o testemunho que vos queria deixar a esse nível é que, obviamente, há alguns problemas que depois podemos debater de forma mais específica ao nível destes meios excepcionais, isto para além, enfim, de todos os meios clássicos que também são utilizados. Mas esses, enfim, quanto a esses, pelo menos os adjetivos, não há nenhum problema. Mas a visão é esta. Não há diariamente uma reivindicação alegando a insuficiência dos instrumentos. Há sim muitas vezes uma reivindicação que não é apenas comum à polícia. Aí, enfim, nós partilhamos diariamente mesa de reuniões com o Ministério Público e a noção que temos, a este nível, eventualmente até mais a outros, é a da excessiva proliferação ou rotatividade de determinados diplomas, o que, ao nível da conformação, nos coloca grandes problemas. E quando temos a máquina, digamos assim, oleada para um determinado, enfim, com um determinado azimute, eis senão quando há a necessidade de reformar, de ou de formar novamente e de readaptar as pessoas da instituição a um novo padrão. A um novo padrão. E tudo isto cria problemas. Tudo isto cria problemas. Eu vou-me permitir dar só um exemplo. A minha intervenção agora no fim de semana passado, curiosamente, era a propósito da prova pericial, que nesta matéria também tem grande acuidade, mas a propósito da reconstituição do facto. Vejam os problemas impensáveis para o legislador quando, por exemplo, permite a assistência por defensor a uma mera testemunha no processo penal. Para uma instituição como a Polícia Judiciária, isso foi, enfim, adaptado à prática do dia-a-dia com perfeita naturalidade. Aliás, eu diria que há testemunhas que trazem mais do que um advogado. Mas, enfim, isso não inquina minimamente essa diligência. Traz outras perversidades, mas não inquina essa diligência. Mas, por exemplo, quando o meio de prova é outro que não a prova testemunhal, por exemplo, a reconstituição do facto, eu tive logo a seguir às alterações de 2007 algumas situações, ao nível, por exemplo, de um crime de homicídio, estando pontualmente numa outra área, num outro departamento, em que se ponderou nenhuma dúvida quanto à assistência por defensor do arguido, nenhuma dúvida quanto à intervenção do assistente e, eventualmente, até das partes civis, o que fazer com o rol de testemunhas que, entretanto, tinham sido ouvidas no processo, a maioria delas assistida por advogado. E transformámos a reconstituição do facto quase numa espécie de excursão. E, portanto, inviabilizámos um meio de prova por via das consequências indiretas que uma determinada alteração depois produz na prática processual. Eu diria que a validade do ato estava perfeitamente acautelada, a imposição de assistência por defensor, quando estamos a falar de um arguido detido ou preso, enfim, nenhuma dúvida oferece, ele necessariamente, até por razões de validade, teria que estar no terreno nessa reconstituição do facto, o mesmo se diga quanto aos outros sujeitos processuais, mas de repente começámos a confrontar-nos com este problema. E o que fazer com todas as testemunhas do processo, se cada uma delas tiver sido assistida por defensora quando da inquirição?
Claro, o problema é do excesso de gente?
É um problema de logística, porque estamos a falar necessariamente de um meio de prova muito complexo, de grande ónus em termos da preparação. Isso produz aquele tipo de efeito colateral perverso ao nível de se abdicar do meio de prova, em função das dificuldades que ele produz. Mas, enfim, mas aqui estamos a falar de uma coisa...
Só perante o caso concreto.
Claro, exatamente. Portanto, aqui estamos... Claro. Sim.
Não podem ter que ser? Desculpe.
Não, necessariamente.
O que eu estou a perceber é que a reconstituição do facto carecia de que as testemunhas estivessem presentes,
por exemplo,
para reconstituir integralmente a situação. E o facto de estarem todas elas apresentadas para o advogado cria um determinado volume de assistência.
Sim, mas é assim. Mas aqui estamos a falar de coisas já algo colaterais. São coisas algo colaterais. Agora, centrando novamente aqui o nosso discurso na questão do combate à corrupção, eu diria que, enfim, não se me oferece dizer muito mais coisas, ainda que depois possamos dissecar aqui instrumento a instrumento, porque haverá naturalmente muito mais coisas para poder dizer, até para os potenciar e para debater depois no concreto algumas das dúvidas. Eu confesso-vos que, sendo a primeira reunião e a ordem de trabalhos não existir ou ser, enfim, de grande abrangência, talvez não tenha especificado determinado tipo de matérias que se impunha que especificasse. Presumo que vamos, sim, que esta monitorização continuará. Bem-vinda continuará, portanto, o que vos posso transmitir é isso, adivinhando que o Dr. João Melo, com quem, aliás, trabalho há muitos anos, mas que vem de um outro departamento com o qual eu neste momento não tenho processo em comum, salvo um remanescentes, mas no DCIAP, onde por excelência também estão os processos, eu diria, mais complexos, de criminalidade a este nível, mais organizada, dificilmente vos trouxe também um rol alargado de exemplos de grande difusão, pelo menos destas duas normas, do 32 de 2010 e do 41 de 2010. Mas, enfim, estou à vossa disposição para outro tipo de curiosidade ou dúvida.
César, se me permite, além de lhe agradecer a exposição que nos fez, até porque, repare, a ideia mesmo essa, neste tom e ambiente informal, encontrarmos aqui lacunas e ou não, do ponto de vista da legislação, dos instrumentos, que possam afetar a aplicação prática daquilo que é ou naquilo que é o combate à corrupção. Mas ainda assim queria dizer duas coisas. Uma é que, ouvindo o Sr. Doutor, fico com a clara ideia que há uma espécie de país real e uma espécie de país mediatizado. Porque se, eu não tenho dúvida nenhuma, se perguntarmos ao homem médio, que há pouco trazia à colação e bem, naquilo que é uma linguagem que nós utilizamos, ele dirá sempre que não se faz combate à corrupção, que a corrupção prolifera por todo lado e que os instrumentos não chegam, pelo menos, sejam eles substantivos ou adjetivos. E ouvindo-se, doutora, ficou a clara ideia que, de facto, que há um país mediático e há um país real. E no país real os instrumentos são suficientes, ou pelo menos são os adequados, que não devemos entrar nessa lógica de carpir mágoas e de pensar que é de facto com a proliferação do instrumento legislativo que vamos encontrar aqui caminhos e soluções, e portanto há que dar espaço para a maturação da lei. Eu achei muita piada quando falava aqui da 5/2001 e dizia que está agora, é um excelente instrumento e que atingiu agora o seu grau de maturação, ou eventualmente está na sua maturação, e estamos a falar de um diploma com 10, 11 anos, o que significa que tanto a TT2 como a 41 precisamos, e é normal que assim seja, para que os operadores se habituem ao instrumento, precisamos de mais 5, 6, 7, 8 anos para se perceber de facto as grandes vantagens que traz. Agora, era este comentário que eu queria fazer, porque é realmente estranho para quem lida com isto do ponto de vista técnico, e quem ouve lá fora aquilo que são os comentários daqueles que também que nos elegem, e portanto estamos a falar dos cidadãos que olham para estas coisas do direito conforme as vivem e conforme as percepcionam. Portanto, este era um comentário que lhe queria pedir, porque de facto, se assim é, se realmente estamos perante um país real e um país mediático, mas indo mais longe da questão do instrumento, e por provocação clara do meu caro amigo, do deputado Filipe Brandão, eu queria lhe perguntar com toda a franqueza, e estamos neste ambiente informal, isto não tem qualquer objetivo maior do que perceber mesmo a sua opinião.
Não há reservas mentais.
E sem reserva mental. E pedia-lhe mais, neste caso concreto, sem reserva do ponto de vista da técnica jurídica, ou se quiser, da conformidade com a Constituição, e já percebeu o que é que eu estou a falar. O que eu lhe perguntava com toda a franqueza era, um instrumento como o tipo de enriquecimento ilícito, se é ou não um instrumento que, do ponto de vista do combate à corrupção, poderá, bem sabendo, ou partindo do pressuposto que o doutor veio cá e bem, não se queixando dos instrumentos que têm à disposição, antes procurando dentro deles fazer o vosso trabalho, que é bem feito, perguntar-lhe se é de facto um instrumento ou não que operacionalizava, ajudava ou não no combate à corrupção.
A esse respeito, há duas ou três coisas que eu posso acrescentar. Eu não costumo, em relação a esta matéria, mais do que a questão do país real e do país virtual, eu não costumo teatralizar muito o combate a uma coisa que é muito séria, ou tornar isto uma espécie de novela que alimenta, de alguma forma, as parangonas, porque este tipo de realidade tem que se combater de uma forma absolutamente séria. A propósito da questão do enriquecimento ilícito, em que eu acho que há sempre muitas dúvidas...
Mas acha que é mesmo um país real e um país mediático?
Não, eu acho que a realidade do combate à corrupção é desmesuradamente empolada, digamos assim. Isso não tenho nenhuma dúvida, e não há números que contrariem esta minha teoria.
Ou a falta de combate?
Não, a falta de combate. O que eu estava a dizer é a existência de uma realidade de corrupção que graça transversalmente na sociedade portuguesa. Isso para mim, enfim, eu não dando exemplos que estão do lado lá do Atlântico ou aqui mais abaixo, quer dizer, nós estamos, nós, num ambiente mais informal, eu diria, podemos não estar ao nível dos nórdicos, quer dizer, mas também não estamos propriamente... Claro. O que é que acontece? Eu estou a falar do fenómeno, do fenómeno, não do combate ou da falta dele, porque o combate é inerente à dimensão do fenómeno. E eu tenho a noção exata que fazemos um combate, enfim, à dimensão do fenómeno. Uma resposta mais direta àquilo que me estava a colocar, relativamente à questão da mais-valia ou da menos-valia do enriquecimento ilícito. Já perceberam que mais do que um debate à volta do direito substantivo e da importância ou não da configuração dos tipos, Eu vejo a coisa até numa perspectiva prática de investigação criminal e, portanto, não quero que veja com isso nenhuma viscosidade na resposta.
Sim.
Eu gosto de debater sempre estas matérias na perspectiva dos instrumentos de trabalho que eu tenho à minha disposição. O que é que para mim representa uma verdadeira mais-valia? E essa sem nenhuma dúvida. Quando eu olho para o fenómeno da corrupção e quando eu olho para os proventos que ele permite a um determinado nível, portanto, saí da corruptela, entrei na dimensão da verdadeira corrupção e dos proventos económicos que ela gera. A prevenção especial, mais até do que agora o debate da prevenção geral, mas a prevenção especial não passa apenas pela satisfação pela medida da pena que o tipo A, B e C tem. Por isso é que eu acho um bocadinho minimalistas estes debates acerca do aumento da pena. Resolvemos o combate à corrupção punindo a corrupção com pena até 25 anos, enfim, arranjando aqui tipos qualificados e afins. Não. A prevenção especial, por exemplo, neste caso, resolvia-se, enfim, com muito mais elevação e de forma até mais vertical, com métodos, com estratégias de esvaziamento patrimonial do arguido. É muito mais dissuasor o esvaziamento patrimonial do arguido, para além de uma qualquer punição e de uma, enfim, de uma pena de prisão, por exemplo, criando um instrumento como a recuperação de ativos, a perda de bens, que, aliás, em termos europeus, sempre foi muito querido das reuniões a nível da União Europeia e determinados órgãos que sempre debateram este fenómeno.
Eu
permito, não sei se querer interromper, porque
diga.
A sua resposta é exatamente alicerçada doutrinalmente. Se tem o conhecimento da intervenção do professor Almeida Costa, na 14ª Comissão Eventual, portanto, na Comissão Eventual de Combate à Corrupção, que foi, agora só atalhando, precisamente com a experiência e a sapiência que reconhecemos ao professor Almeida Costa, que na sequência de uma conversa maturada que nos relatou na altura com o professor Figueiredo Dias, foi exatamente nesse sentido, ou seja, enquanto se insistir em criar um tipo legal que não tem correspondência no mundo civilizado e que põe em causa, porá sempre em causa, e até mesmo que idealmente concebido, poria sempre constitucionalmente em causa cada caso concreto, em vez de se por aí, a solução que ele preconizava era precisamente ao nível do esvaziamento patrimonial do infrator. Portanto, seria uma solução de perda de bem e não através da solução da
prisão. Colocando aqui em sentido figurativo. Exato. Colocando aqui as coisas em sentido figurativo. Obviamente que um qualquer arguido de colarinho branco, que não de colarinho azul, o que é que diz o tal... Não, mas enfim, mas não sou italiano. Mas não sou italiano, portanto. O que é que acontece? Há um bocadinho esta noção e esta sensação do tal homem médio de que a punição a este nível de criminalidade significa um período de capitalização de ativos. Enfim, vão gerindo, agora em sentido quase irónico, vão gerindo a biblioteca do estabelecimento prisional, é um período, enfim, que depois capitaliza ativos. Sem diabolizar nenhum tipo que possa surgir correlacionado com esta prática, porque eu não tenho nenhuma experiência que me leve a dizer que esta mais-valia da recuperação de ativos, e atenção, a recuperação de ativos, articulado com outro instrumento de trabalho que já hoje se utiliza abundantemente e que está consagrado na lei que criou a Unidade de Informação Financeira, que para os crimes tributários e para o branqueamento de capitais permite, por exemplo, hoje a par e passo, ao lado de uma investigação criminal, do facto, seja ele de corrupção ou outro, existindo indícios da prática de dissimulação dos proventos, e o branqueamento em regra anda sempre associado à prática de criminalidade económica ou financeira. Eu hoje tenho no diploma que criou a Unidade de Informação Financeira, que está sediada na PJ, como sabem, a possibilidade de criar, ao lado do meu inquérito, para onde vou carregar os elementos de prova que recolho, uma espécie de radiografia patrimonial, imobiliária, fiscal, bancária, do meu arguido, que me permite, afinal, utilizar depois a 5 de 2002, ao nível daquela contabilidade do deve e do haver.
Sim.
Que, no fundo, já era, em termos, eu diria, pioneiros, uma espécie de avaliação do enriquecimento que houve. Daí que o legislador, na 5/2002, tenha depois consagrado a possibilidade de inversão do ónus da prova quanto à proveniência ilícita dos bens. Independentemente da bondade de um tipo, para o qual, enfim, haverá argumentos a favor, argumento contra, mas, enfim, não há uma prática que nos permita em consciência dizer que é a salvação, digamos assim, desta matéria, a mim interessava muito mais desenvolver grandemente este instrumento de recuperação de ativos, para a qual um gabinete, nos moldes em que está criado, em termos europeus, potenciará em muito esse esvaziamento patrimonial, que é o melhor e maior fator dissuasor da reincidência a este nível.
Claro, mas o doutor fala do ponto de vista da penalização.
Claro, é? Claro.
Ok, mas estamos a montante, a criação do tipo de enriquecimento ilícito, e ainda com uma penalização, ou com que a pena não seja anos de prisão, mas seja perda de ativo patrimonial, faz tudo. Ok, tudo bem, tudo isso é discutível, tudo isso é de reflexão. Agora, o crime, a questão...
Sim, eu não estou a debater a parte do direito substantivo. Não, estava a debater ao nível do direito adjetivo.
Sim, claro, ao nível também. Não, mas não, tu queres ir para a questão fiscal. Não, não é que a questão penal. Mas o que eu... Vamos lá ver, por isso é que eu interrompi para tentar perceber melhor. Aquilo que o senhor me está a falar da questão da perda de ativos de patrimonial, da perda de ativos do património, refere-se à questão da penalização pela prática do ilícito.
Anda paredes meias, obviamente, com a prática de um determinado crime. É uma consequência da prática desse crime.
Quando me dizia assim, desculpe, quando me dizia, não é, evidentemente, eu estou de acordo consigo, que não é com aumentando a moldura penal de 25 anos para a prática da corrupção, que combatemos efetivamente a corrupção, diz-me, por outro lado, que tem um efeito muito maior a questão da desvalorização patrimonial, da perda patrimonial, estamos a falar na questão da penalidade a aplicar ao arguido, ao condenado, no caso, certo?
Chamemos-lhe penalidade ou consequência. Consequência,
claro, pena. Estamos a falar de penas.
Enfim, estamos a falar de uma sanção patrimonial.
Exatamente.
Digamos
claro,
assim.
Sim, uma sanção...
Vamos precisar isto.
Eu depois,
em suma,
se me der depois o seu e-mail, eu tenho isso em PDF, tenho interesse.
Tem
solução. É que não é que eu acho que... Pronto, é a única coisa que eu acho que ficou incompleta na sequência dessas vastíssimas audições, que nunca foi densificado, e, portanto, porque acabou por... O devir da produção legislativa também acabou por desviar daí, que era a possibilidade daquele alvitrão na altura, e repito, com o aval doutrinário do professor Figueiredo Dias, que não é de sumenos, que é a possibilidade do legislador criar uma espécie de elenco de meios lícitos de rendimento, que tem como consequência o facto de um agente não conseguindo se fazer subsumir o seu património a uma qualquer daquelas fontes, ter como consequência a perda desse rendimento, o que não tem nada a ver com a matéria penal. O que ele frisou foi precisamente isso. É que enquanto quisermos isso... A inversão do ónus da prova é inconstitucional quando subsumido à matéria penal.
Claro.
Porque essa é que tem dignidade constitucional e, aliás, decorrência dos tratados internacionais ao nível do... Portanto, a partir do momento em que a retiramos, há uma série de matérias, realmente já existe a matéria tributária, em que isso se verifica e, portanto, não tem esse constrangimento. Mas tem, como acaba de referir, a enorme sanção para o agente. Claro. E é uma sanção de suasora, quer dizer. Porque, obviamente, não pode justificar... E sabe que o perderá. E, portanto, de facto, essa foi uma forma de...
A esse nível era também muito importante que esse diploma de 2003, salvo erro, que criou a Unidade de Informação Financeira e que a criou emparedada entre os crimes tributários e o branqueamento, como possibilidade da investigação aceder àquele grupo permanente de ligação que existe no interior de uma Unidade de Informação Financeira, com várias valências, digamos assim, das finanças, dos impostos especiais sobre o consumo, das alfândegas, agora, enfim, juntas, mas que permite o acesso a múltiplas bases de dados para a tal radiografia patrimonial de um arguido desta natureza. o catálogo da Lei de 2003 é absolutamente minimalista. Crimes tributários e branqueamento faz com que a investigação criminal de uma criminalidade de colorinho branco ficcione, entre comas, porque ela normalmente concretiza-se depois na prática, mas que ficcione a existência do crime de branqueamento consequente ao crime precedente, digamos assim, para a obtenção de determinados instrumentos que depois permitem essa avaliação patrimonial. Eu acho que seria muito útil que se recolocasse ou se recentrasse a questão numa altura em que as leis que aqui invocámos, da 5/2002, o regime jurídico das ações encobertas, enfim, uma quantidade de leis, mesmo a 32/2008, agora dos dados de comunicações que permitem a retrospectiva há um ano, com catálogos alargadíssimos ao nível da criminalidade violenta, especialmente organizada, etc., etc., não se percebe hoje porque é que, ao nível das unidades de informação financeira, eu percebo que nasceram enquadradas com um combate ao branqueamento e, portanto, esse catálogo está limitado por via da sua própria origem, mas hoje, quando se sabe que o branqueamento é uma consequência natural também da prática de crimes económico-financeiros, porque é aí que a dissimulação assume a sua particular excelência, era muito importante, ao nível também desses instrumentos de trabalho, e eu, enfim, perdoem-me a insistência, mas eu sinto mais à vontade a debater a questão dos instrumentos de trabalho para chegar à famosa verdade material do que propriamente, enfim, à questão mais teorética, através de que instrumento substantivo. Mas, por exemplo, esta lei, cujo número agora não me recordo, mas é de recuperar, mas que é o diploma de 2003 que criou a Unidade de Informação Financeira, limita o acesso à informação patrimonial e não patrimonial, patrimonial mobiliária e imobiliária, às trocas intracomunitárias, à informação de IRC, de IVA, de IRS, etc., 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 de pagamentos de IMIs, de tudo o que seja prospeção desse pecúlio patrimonial de um suspeito desta natureza, limita a um catálogo de crimes tributários e branqueamento. Volvidos 9 anos, eu acho que não há nenhuma justificação para que essa lei esteja a limitar tanto a produção de um processo paralelo. Atenção, que esta coisa do processo paralelo tem outras conotações, mas que no fundo é uma investigação paralela à par do inquérito, para onde eu, uma espécie de anexo da investigação, para onde eu possa verter tudo o que é informação financeira daquele que, afinal, eu pretendo depois esvaziar, em termos até de prevenção especial. Porque, enfim, debatendo isto de uma forma mais simplista, mais do que os 2, 3, 4, 5 anos de prisão, ou um ano de prisão, ou meio ano de prisão, a quinta, o iate, o jato, é muito mais penoso em termos de prevenção especial do que propriamente a punição, liberdade, digamos assim. E aí podíamos eventualmente também melhorar esse outro instrumento de trabalho. Agora, por acaso tinha a nota da recuperação de ativos, porque era uma alusão que gostava de fazer, porque tenho fortes expectativas que a construção logística deste gabinete possa, de facto, ser uma muleta, mais uma a crescer, aos instrumentos de trabalho que hoje o combate ao crime económico e à corrupção, em particular, têm já.
Doutor, como vê, ainda que sem uma agenda muito, muito concreta, que não era mais do que isto mesmo, que o acompanhamento de todo este pacote legislativo e todo o conjunto de legislação de combate à corrupção, acho que correu lindamente. Eu queria agradecer muito a presença, doutor, a sua disponibilidade, ainda por cima, com a alteração de datas.
É um ano funcional.
Dizer, exatamente. E dizer ao Sr. Pedro Fonseca que, como bem disse, este não é o nosso último encontro, foi o primeiro, não será o último. E que futuramente agendaremos no seio do grupo de trabalho outro conjunto de audições e que gostaríamos de ter
a minha presença na sua experiência. Sempre que foi um prazer também. Prazer. Muito obrigado. Nosso.